Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StartCast, estamos aqui de novo, como em todas as semanas, com o seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E hoje trazemos a edição de número 108 do seu StartCast. Mandamos um carinhoso e afetuoso abraço a toda a vasta comunidade na Coreia, o pessoal do K-pop, que acompanha arduamente a gente aqui, apesar da gente falar mal das músicas dele. Mandamos um abraço também, um abraço também para os amigos do podcast Na Era do Garrafão, que vão participar do blog Starsports com uma postagem no Lembra Daquele Jogo. Já que o senhor Marcelo Max não produz conteúdo, o pessoal dos parceiros aí estão produzindo, não é, Celinho?
Isso aí, que bom que a gente está terceirizando a produção agora.
E assim, que primeiro falta, não aparece nos podcasts que tem que vir, depois volta na outra semana achando que vai estar na situação melhor. Daqui a pouco eu vou conversar direito com você antes de você ir para RH. Quem também está aqui reclamando... Não, você não vai falar agora não. Quem também está aqui reclamando do frio e dizendo que não vai tomar banho se continuar com esse frio é o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom? Não, eu sem banho não dá, não. Já tomei meu banho, já tô de boa aqui. Ação.
É, mas quando desliga o microfone, reclama. Ô, falsidade. Quem também está aqui conosco é o senhor Grauber Maia.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Ô, Brunão, na semana passada... A gente não tocou no assunto, mas é importante falar que a trilha sonora da semana passada começou com o João Gilberto, pela passagem do grande mestre da Bossa Nova, e depois teve só rock and roll, porque o podcast foi lançado no dia do rock, então não podia passar batido.
Tá mais do que certo. Aliás, o post do dia do rock do blog acabou atrasado. Vou postar aí, mesmo sem ser o dia do rock, porque a história é muito boa. Mandar também aqui as considerações, abraço ao Thiago Carlos Costa. Deixa eu ver quem mais que pediu um abraço. O Rafael Portugal falou que eu reclamo muito dele aqui no blog, que ele tem ouvido os podcasts, mas merece completamente as reclamações e tudo. E deixa eu ver, acho que só das pessoas que mandaram suas manifestações estão todas citadas. E foi aniversário do Tetracampeonato Mundial do Brasil. Até outro dia, a página de erro do blog era o pênalti do Baggio. Não sei se vocês lembram desse detalhe.
Eu lembro. É Tetra! É Tetra!
É, mas era uma ótima página de erro, inclusive. Eu tô pensando em voltar com ela. Anselim, você fez o dever de casa e coletou os aniversariantes pra gente?
Fiz, rapaz.
Correndo aqui, mas... Eu tive que cobrar dele antes, vocês não estão sabendo, mas conta aí pra gente.
Vamos lá, vamos por data aqui. Dia 13, o Alberto Ascari.
Olha aí, Rodolfo. Ó.
Um dos primeiros grandes pilotos da história da Fórmula 1. No dia 14 do 7, fizeram aniversário Silvio Luiz e Pablo Forlán, o Forlán pai.
Olha
isso. No dia 15, Mário Kempes, e um que não é do esporte, é da música, mas eu pus porque eu gosto da banda, Samuel Rosa. É importante para nós aqui.
Eu não conta disso não, velho. O cara não só faz a pauta, como subverte o assunto.
Na marra.
Aliás, um abraço pro Sérgio Rosa, primo do Samuel, um cara gente boa pra caramba. Continua.
no dia 18, o Arthur Federheist.
Olha aí, cara. Bruto, esse aí é bruto.
A Ingrid Sorensen, espero que seja esse o nome correto dela, uma nadadora dinamarquesa, a mais jovem medalhista olímpica do sexo feminino.
Sorensen deve ser, não?
Isso, Ingrid Sorensen.
Muito bem.
É um... Peraí. O Giacinto Facchetti, um dos grandes jogadores do futebol italiano. Mais de 600 partidas pela Inter.
Grande, grande.
É isso das personalidades aniversariantes da semana.
Muito bom, Sérgio. Gostei. Você não fez eu passar vergonha essa semana. Tá de parabéns.
Muito bem.
Isso aí. Voltou em grande estilo. Muito bem, senhores. Vamos para a pauta da semana, porque ela é extensa. Vamos começar aqui falando sobre alguns títulos que aconteceram. E o primeiro, que Rodolfo chegou aqui completamente chocado, esse é recente. Estamos aqui no dia 18, gravando, 18 de julho, gravando este podcast. E a brasileira Nathalie Mannhausen é campeã mundial de esgrima. Que isso, hein, Rodolfo? Que loucura, o Rodolfo ficou espantado com isso.
Não, espantado não, mas é uma novidade. Assim, já vi outros esgrimistas brasileiros, mas até foi agora há pouco eu ouvi no rádio o anúncio desse título inédito.
Ela tem 33 anos e derrotou na final da categoria dela o... Qual que é a categoria? Esqueci, cena do florete. Enfim, eu vou chegar. Não, na espada. Na categoria de espada, prova individual, ela derrotou a chinesa Shen Lin na final do Mundial de Budapeste. E com isso, ela se tornou a primeira brasileira a ganhar um campeonato mundial de esgrima em toda a história. É o ouro inédito para o Brasil. E ela subiu de 22º lugar no ranking mundial para quarto no mundo. E com isso ela está garantida de forma antecipada para a Olimpíada de Tóquio. O feito foi violentíssimo, raríssimo de acontecer. E o pessoal fica falando, mas ela é nascida na Itália, a família dela sempre incentivou ela na esgrima. Ela tem pai alemão e mãe brasileira, olha que beleza.
Quase
a ONU. Exatamente. Literalmente uma cidadã do mundo. No Rio 2016, ela terminou entre as 8 melhores e foi derrotada nas quartas de final, o que já era o melhor desempenho do Brasil na história olímpica. E aí, alguns dias depois, o Guilherme Todo conseguiu também chegar nas quartas de final da esgrima, igualando o feito dela. Mas agora ela se torna a primeira brasileira campeã mundial na esgrima. O Zé Marco, você lembra do Zé Marco do vôlei de praia?
Lembro.
Era a primeira dupla.
Zé Marco e Ricardo.
Exatamente, depois virou Ricardo e Emanuel, mas antes era o Zé Marco. E antes de ser o Zé Marco e Ricardo, era o Zé Marco e Loyola, que é mais antigo ainda. O Zé Marco, que ele foi medalha de prata em Sydney em 2000, ele foi indicado para integrar o Hall da Fama do vôlei. O paraibano, ele fez no título, nessa medalha olímpica, ele estava com o Ricardo. Foi a primeira medalha do Brasil no vôlei de praia masculino na história olímpica. A cerimônia na qual ele entrará para o Hall da Fama será em Massachusetts no dia 9 de novembro. Além de Zé Marco, também foram indicados para o Hall da Fama neste ano os ex-jogadores de vôlei de quadra, o búlgaro Boris Guderov, o tcheco Josef Tesar e as ex-jogadoras de vôlei de quadra Mirka França, de Cuba, Valentina Odienko, da Rússia, e o técnico Vasil Simov, o búlgaro. Muito bem, senhores. Adiantando aqui, Vocês lembram que tá acontecendo Le Tour de France? Ou vocês esqueceram disso?
Eu, na verdade, nem
sabia. Tour de France.
Nem sabia também.
Vocês são
eu só lembro da música do...
Kraftwerk.
Daft Punk. É.
Não, é do Kraftwerk. Tá falando do Tour de France, né, a música. É do Kraftwerk. É parecido, mas não é a mesma coisa. Kraftwerk... Enfim, inclusive a música é homenagem ao Tour de France, né? Até imita a bicicleta lá. Quem está puxando a fila no individual é o Simon Yates, da Grã-Bretanha, seguido pelo Pedro Bilbao López de Armentia, da Espanha, e por Gregor Mühlberger, da Áustria. Por equipes, a competição está com a G2R La Mondiale em primeiro, a Bora Hansgrohe em segundo e a Mitchell Scott em terceiro lugar. É, na competição geral por pontos, Peter Sagan da Eslovênia está em primeiro, seguido por Sonny Cobrelli da Itália e Alexander Kristoff da Noruega. É, vamos ver aqui em qual estágio que nós estamos. Hoje é dia 18, né? Nós estamos exato. Travou aqui, mas o dia 18. Nós estamos na etapa 13 da competição, que tem 21 etapas.
Passou da metade, ó.
Exatamente. E agora nós vamos falar sobre a Libertadores. Só que a Libertadores de futsal, ela está na sua fase de mata-matas. Ela está sendo disputada na Argentina. Jogos disputados. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Em Buenos Aires, no ginásio do São Lourenço de Almagro. E a primeira fase já terminou. O Grupo A classificou o Cerro Porteño em primeiro com 9 pontos, seguido de Carlos Barbosa com 6. Ficaram de fora Villalañata da Argentina e o Proyecto Latin da Bolívia. No grupo B avançou o São Lourenço, dono da casa, com 7 pontos e o Aliança Prataneira da Colômbia com 5. O Panta Valen do Peru classificou-se em terceiro como um dos melhores terceiros e a Universidade de Chile ficou com 0. Aliás, que fase do futsal do Chile, viu?
É que nem o time grupo... de futebol mesmo.
Mesma coisa. O grupo C, o Corinthians, terminou em primeiro com 9 pontos, seguido do Nacional de Montevideo com 6 e do Bucaneros da Venezuela, que classificou-se como um dos melhores terceiros no saldo de gols. O Boca do Equador foi o lanterna do grupo e está fora. Nos mata-matas, o Cerro Porteño derrotou por 9-4 a equipe do Bucaneros da Venezuela e vai enfrentar nas semifinais o Aliança Prataneira da Colômbia, que derrotou na etapa de quartas de final o Nacional de Montevideo por 5-1. O Cerro Porteño ganhou do Bucaneros de 9-4. Na outra chave, o Carlos Barbosa derrotou o Corinthians por 2-1. E na semifinal vai enfrentar o que avançar de São Lourenço e o Pantawalon do Peru. Tudo indica que teremos um São Lourenço e Carlos Barbosa para lá de treta nessa semifinal. Muito bem, senhores, feitas essas primeiras ponderações da pauta, vamos falar sobre a Copa Africana de Nações. É, quem aí viu as semifinais?
Difícil ver, né? Porque não passa com facilidade aqui no Brasil.
Se você não tiver o da zona igual o Celinho tem, você não vê, né, Celinho?
É, eu que tenho, não vejo.
Celinho, você me mata de vergonha, cara. As semifinais da competição foram realizadas no último fim de semana e o Senegal chegou à final, segue o sonho de título inédito do time de Sadio Mané. E depois do empate em 0-0 com a Tunísia, os senegaleses venceram na prorrogação com um gol marcado Peraí, o autor do gol do Senegal foi o Bron. Foi um gol contra do defensor tunisiano. O time do Senegal nunca conquistou o título, né, como eu já disse antes, e agora tentará a conquista contra a Argélia, que derrotou a Nigéria por 2-1, graças a um gol de falta marcado por Mahrez no último lance da prorrogação. Aliás, um senhor gol de falta. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, que vale a pena. Na disputa de terceiro lugar já realizada, a seleção da Tunísia foi derrotada pela Nigéria por 1-0. Com isso, o pódio já tem a Nigéria com a medalha de bronze, e a disputa pelo título vai ser na cidade do Cairo, entre Argélia e Senegal. Quem que vocês acham que vai ser o campeão?
Argélia.
Difícil.
Argélia.
Argélia também.
Argélia também.
Eu acho estranho que Senegal não tem título, né? Porque assim, ó, já aprontou tanto em Copa do Mundo, né? Tanto não, né? Aprontou uma vez na Copa do Mundo, mas não tem um título da Copa Africana, não. Né?
Exatamente. A final vai ser disputada na sexta-feira, porque é o dia de futebol lá no Egito, para quem não sabe. A campanha do Senegal nos mata-matas até agora passou por Uganda, Benin e Tunísia para estar na final, enquanto a Argélia superou a Guiné, a Costa do Marfim e a Nigéria. Mais cascudo o lado da Argélia, vocês não acharam, não? Pois é. Celinho, você falou que você vai apostar em quem?
Na Argélia.
Ah, tá. Só queria me certificar mesmo que você tinha falado isso. Campeonato Brasileiro voltou. O Brasileirão voltou. A nossa rotina de fazer a seleção da rodada. E voltou. Tudo isso aí que tinha que voltar. O que vocês acharam da rodada número 10 do Brasileirão?
Eu, durante a Copa América, eu tava com saudade do Campeonato Brasileiro. Agora que voltou o Campeonato Brasileiro, eu tô com saudade da Copa América.
Também. O Cruzeiro não entrou até agora no campeonato também, né?
Não, o campeonato é ruim demais, gente. Pelo amor de Deus.
É. A minha pergunta é se vai entrar em algum momento, viu?
Espero que não. Ficando ali, tá ótimo.
Ei, é o sonho de consumo do atleticano. Ué, agora eu digo e repito, o atleticano só vai se sentir realizado, não vai ser o dia que for campeão mundial, não. Vai ser o dia que o Cruzeiro for rebaixado no Brasileiro.
Vai achando. Você não conhece os atleticanos mesmo.
Só pra constar aqui, qual foi o destaque da rodada? Eu quero um destaque apenas, se vocês conseguem fazer isso.
Ah, melhor, Santos. Melhor que o Flamengo.
Mengão, né? Pintou campeão.
É. Daqui a pouco eu quero falar do Flamengo.
Campeão,
eu
tô cheirando, tô de longe.
É.
Mas eu gostei dessa situação de Rodolfo. Eu acho que o que jogou melhor foi o Santos lá em Pituaçu. Que o Flamengo, ele se aproveitou de um jogo horroroso do Goiás.
É. O Goiás é muito ruim, não é referência, não. Eu acho que
não,
quem
tá contrário. Extremamente. Eu não acho que o time do Goiás é muito ruim, pelo contrário, o Goiás estava jogando muito bem. O problema é que nessa rodada foi um desastre completo.
Tem um tal de Judas lá, resolveu jogar.
É.
Até calma, brinquei, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele.
Até brinquei que ia acabar da praga dele, mas chegou na Copa do Brasil, acho que não.
Voltou e voltou forte. Não. Teve também o São Paulo e Palmeiras. Merece algum destaque, o Fortaleza também, vitória emblemática ali do Fortaleza. E não mais, eu não apontaria nada, não. O que me incomoda muito é a quantidade de time botando time misto para jogar o brasileiro.
Para mim, particularmente, agrada a vitória do Galo com reservas lá em Chapecó, porque a gente nunca ganha. É apenas nossa segunda vitória lá. As duas vezes a gente tava com reserva.
Tá explicado, é só colocar time reserva toda vez que for jogar lá.
Exatamente. No outro jogo a gente sofreu um jogo 85 minutos de jogo para poder conseguir vencer arduamente por 1-0. Dessa vez a gente mereceu a vitória.
Vocês estão escalando o time errado.
Pois é.
Não, mas aqui. Mas só pra constar. Tinha necessidade, por exemplo, do Inter botar o time reserva contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense botar time reserva. Tanta gente botar time reserva no primeiro jogo depois da pausa da Copa América. Ah, ou segundo, né?
A Copa do Brasil vale muito mais dinheiro.
Ah, é, aí. Mas não interessa.
Mas isso é outra conversa fiada também, né? Que a Copa do Brasil não vale mais dinheiro que o Campeonato
Brasileiro. É, vale, só vale pra quem ganhar. É.
Mas o objetivo final é ganhar. Você,
a questão
é você vai apostar. Dois jogos você ganhar 6 milhões de reais.
A questão é o jogo de 3 em 3 dias, né, cara? A questão é o jogo de 3 em 3 dias. Se você bota no meio de semana, você tem desempenho mais fraco.
Ó, eu concordo em jogo da Copa do Brasil. Eu discordo disso tudo. Eu concordo com o técnico do Flamengo, o português lá, como é que ele chama? Jesus?
Nem Jesus da gente.
Exatamente. Ele falou uma coisa e é verdade. Nem na Europa os caras botam um time no fim de semana e outro time lá, e nem na Inglaterra, que tem FA Cup, Copa da Liga, não existe. Você tem um grupo aí, você pega assim, ó, hoje eu vou descansar esses quatro, amanhã eu descanso aqueles que tem problema, mas você mantém o time.
Não, mas aí é uma questão de gestão de elenco, que é uma coisa que ninguém conhece aqui no Brasil.
Exatamente. Exato. O Inter botou o Lomba e todo mundo reserva. O Galo também.
Aqui no Brasil... Se você não deixar muito claro quem que é o time titular, quem que é o time reserva, vai ter mimimi de jogador que tá no time reserva.
Exato.
Né? O cara tá jogando muito, de repente ele para. Aí tem mimimi de torcida, mimimi de imprensa, de não sei mais quem. Só foi um jogo pro cara descansar, só isso.
Aqui ninguém aceita de jeito maneiro a rotação de elenco. Você rodar só alguns jogadores. O Aguirre mesmo foi bombardeado aqui. Um dos motivos era isso. Ninguém acostumava com a rotação dele.
Mas é esse o meu questionamento. Não, essa história de jogo a cada 3 dias não aceita. Tá errado. Não existe. Porque na Europa funciona e dá pra funcionar em outro lugar. E antigamente, anos 90, aqui no Brasil, os caras jogavam 4, 5 vezes na semana, velho.
Anos 90 é um universo paralelo. Quem foi que jogou? Foi o Grêmio que jogou 3 vezes no mesmo dia?
Não, o São Paulo eu lembro que jogou 2.
Isso
aí que jogou 3 vezes no mesmo dia. Isso não é zoom. Eu tenho certeza que eu vi um vídeo. Tem um vídeo falando desse dia que o Grêmio jogou 3 vezes.
Nisso aí que o Brunão defende. Eu só discordo porque os maiores clubes, pelo menos europeus, têm 20 atletas de qualidade alta. Os daqui custa ter os 11.
E outra coisa, tem jogo aí... por quarta e domingo, mas tem muito menos, disputam muito menos jogos no total do que aqui. Então...
Exatamente, aqui fica na casa de 70, nos europeus o máximo faz é 60.
É porque ainda existe uma praga chamada estadual de 3 meses. Não livra dessa praga. Não é nem livrar do estadual. É o tempo. Não tem necessidade de ter um estadual de 3 meses.
O Jorge Jesus, quando for disputar estadual, vai entender.
Se ele continuar até lá.
Vai que...
É verdade. Só pra constar, Rodolfo, esse dia que o Grêmio jogou 3 vezes foi 11 de dezembro de 1994.
Perceba que já é 11 de dezembro, né? Quase Natal, os caras jogando 3 vezes no mesmo dia.
Exatamente. Mas enfim.
Quais foram as três competições?
Ele empatou os três pelo gauchão. Foi uma rodada tripla no Estádio Olímpico. 14h empatou com o Aimoré em 0x0. Ou seja, os que jogaram primeiro empataram. Aí depois 4 horas venceram o Santa Cruz por 4x3 e às 6 venceram o Brasilzão de Pelotas por 1x0.
Onde estão teu Deus agora?
Eu sei que teve o caso do São Paulo ter jogado 2 vezes no mesmo dia, e Juninho Paulista jogou nos 2 jogos.
Exatamente. Muito bem, vamos para a Série B. Só para constar, se acabasse agora, Celinho, para a gente voltar nisso, Palmeiras campeão, Santos vice, Flamengo em terceiro e o Galão em quarto. E rebaixados, o Cruzeiro, a Chape, o CSA e o Avaí.
O CSA e o Avaí já pode fixar os dois aí, só falta definir as outras duas vagas.
Na Série B, Bragantino, Red Bull já é líder, junto com a Ponte Preta. Olha essa Ponte Preta querendo voltar, hein, Sérgio?
Black Bridge e Mac.
Quem vem de novo é aquela incunha do Atlético de Goiás. Né? A praga tá voltando.
A entender. Realmente faz falta alguma.
Pra quê, gente? E o Sport tá ali em quarto, seguido o Paraná Clube e o Botafogo de Ribeirão Preto já tá em sexto. Antigamente.
Botafogueou cedo.
Muito cedo, velho. Você tá doido? Com 10 rodadas tá assim. A zona da degola tem o São Bento, o Guarani de Campinas, o América Mineiro e o Vitória. Guarani, América e Vitória é uma zona de rebaixamento pesada, viu?
É.
É mais pesado que o G4, inclusive.
Exato.
O Maurício Barbieri rodou lá no América, né?
Não, o que eu brinquei que ia acontecer com o Mano aconteceu com o Barbieri no América. Mas não, ficou um mês parado, ganhou aquele amistoso do Cruzeiro, aí no primeiro jogo da volta tava 4-0 em casa.
É, cara, Série C, o Sampaio Corrêa caiu ano passado e já tá voltando, viu? Já é líder do grupo aqui, seguido pelo Ferroviário do Ceará, Confiança e Imperatriz. Da última vez que a gente olhou, a única coisa que mudou é que o Sampaio Corrêa está liderando, porque já fez o... quer dizer, está liderando porque ele está ganhando agora de Santa Cruz, mas é porque está fazendo o jogo dele, mas o G4 continua o mesmo. Lembrando que o Náutico está ali na beirinha para entrar. E adivinha quem já está em sexto no grupo, Rodolfo?
Botafogo da Paraíba.
4 jogos sem ganhar já. Ô, tristeza. Esse nome é uma maldição egípcia para qualquer time. A zona de rebaixamento tem o ABC e o 13 de Campina Grande. Ambos com 9
duas pontos. Duas coisas ruins, Botafogo e 13. Porque 13 é o quê, Sérgio?
13 é galo.
E aqui, esse grupo do Nordeste... Tá uma coisa muito aguda aqui, que é a discrepância entre os três últimos e os 7 que estão lá na frente. Santa Cruz, que é sétimo, tem 17. O Globo, que é o 8º, primeiro fora da degola, tem 10. E aí tem Globo com 10, ABC com 9, 13 com 9, para ver quem escapa e quem afunda dentro dos três.
Desses três, dois caem.
Exatamente, a não ser que alguém arranque e passe, que eu acho pouco provável. No grupo B também nenhuma mudança. Juventude, Volta Redonda, São José e Remo no G4. Paysandu, Ipiranga, Tombense ali. Boa Esporte na bica ali para entrar na zona de rebaixamento, onde estão Luverdense e o Atlético Acreano. E finalmente a Série B. Série D teve aposta semana passada e Grauber não teve a oportunidade de apostar. Aliás, quem que não teve foi Celinho.
Eu.
Não faz falta nenhuma, inclusive. O Juazeirense, Rodolfo, ganhou o jogo de ida contra o Brusque e tava calhando, mas a gente ainda tá com o Brusque.
Mas 1-0 é pouco, hein?
Muito pouco.
Pra decidir em Santa Catarina.
Naquele frio do cão lá.
Pois é.
Pelo menos vai ser domingo, 4 horas da tarde, já tá bom. O Caxias venceu o Manaus por 1-0, tem um jogo da volta. Esse aí eu achei pouquíssimo, viu?
Sei lá.
O Floresta e o Jacuipense empataram em 2-1, em 2-2, empataram em 2-1, é ótimo. Empataram em 2-2 e vão decidir lá no Valfredão, campo da Jacuipense, e eu acho que vai dar mesmo eles. E o Ituano meteu 3-1 no Itabaiana em casa e vai decidir lá em Sergipe com o cara que vai ficar 2-0 pro Itabaiana. Tá com muita.
Sei não, hein?
Que o Brunão apostou no Sergipe.
Continuo com eles. Brasileirão feminino.
Não, Brunão, só lembrando que.
O quê?
É, é a decisão de quem sobe, né? Quem passar dessa fase.
Exatamente.
Sobe, então é a fase agudíssima.
Exatamente.
Matar ou morrer.
Final de semana agora saberemos quem subirá para ser C.
Eu acho tão estranho isso, a gente já ter isso definido tão rápido, vocês não acham, não?
Eu acho que a série D é muito curta.
Pois é, exatamente isso.
Podia ter esse negócio mais longo, mais jogos dos times.
Padrão CBF de qualidade.
Enfim, esperar isso da CBF é esperar depois.
Eu acho muito estranho.
A série C também é muito curta, tem que colocar mais longo.
Enfim. É, Brasileirão Feminino, Santos é o líder, já fez um jogo nessa rodada, goleou o Iranduba na Arena da Amazônia, por isso é líder isolado, e seguido pelo Corinthians. O Corinthians ainda enfrenta a Ferroviária nessa rodada. O Kinderman tem 30 pontos, o Flamengo, que tem 29 e ainda vai jogar, aliás, o Flamengo já jogou, venceu 5-0 o Foz. O Internacional com 24, o Audax com 17, o São José com 17 e a Ferroviária com 16. Depois, oi.
Convém pesquisar os resultados desses jogos, porque os horários aqui no site estão 6:30 e 7:30.
Quais jogos?
Os que estão em aberto aí da Ferroviária com o Corinthians e do Inter com o Audax.
Ah, sim, os jogos... Ah, tá. Só que você reparou... Ah, é, hoje é quinta-feira.
Pois é. Esses jogos já acabaram.
É verdade, cara. Deixa eu checar aqui. Internacional e Audax. Deixa eu ver quanto que ficou. Vamos atualizar a tabela em tempo real, graças à perspicácia de Celinho. O Inter chumbou 5-1 no Audax. Gostei do nome dessa goleadora do Inter. Chama Sorriso. Achei bom, gostei. Qual que era o outro jogo aí que tava faltando, Sérgio?
É, Ferroviária e Corinthians. O Corinthians ganhou.
Não, Ferroviária e Corinthians eu já falei.
2-0.
Mas teve outro jogo aí que tava faltando, qual que era?
Não, era no site do Globo,
tanto esse, com esse, né?
Era esses dois.
Então o Corinthians venceu a Ferroviária, você falou?
Isso, por 2-0.
Muito bem. Assim sendo, a zona de rebaixamento não mudou também. Não, mudou sim. O Minas e Cesp saiu da zona de rebaixamento com empate e jogou Vitória de Pernambuco para lá, junto com a Ponte Preta, com o São Francisco e com o Sport. Sabe o que, que isso significa, Sérgio?
Não.
Que se na série, no campeonato masculino, a Ponte Preta está subindo para assombrar o Cesp, no feminino ela tá caindo pra atormentar vocês da série B, olha só.
Exatamente. Ela quer ficar onde o galo tá, né?
Oh, eu tô achando que é uma perseguição, Celinho.
Olha o coitado do Sport, olha os números dele, coitado.
Semana passada a gente cantou essa pedra, eles conseguiram piorar os números dele. Coitado dela, viu?
2 gols feitos e 48 sofridos. Nossa Senhora.
E um dos gols feitos pelo time do Sport foi nessa rodada. Perdeu em casa de 2-1 do São José. Eu acho que é um dos poucos placares baixos do Sport no campeonato. Enfim. O pau tá quebrando é na Série B do Brasileirão. Os duelos de quartas de final que definem as 4 equipes que vão subir para a elite do futebol feminino já tiveram seus jogos de ida. O Cruzeiro venceu o Ceará por 2-0 lá em Ceará, é ótimo, lá em Fortaleza, e decide em casa na volta. O Grêmio venceu a América em Minas por 2-1 e decide também lá no Rio Grande. O Palmeiras venceu a Chapecoense por 2-0 e vai decidir em casa a vaga, enquanto o Taubaté surpreendeu todo mundo e ganhou de São Paulo o jogo de ida. São Paulo agora vai decidir em casa. Vocês acham que muda alguma coisa nessas classificações?
Eu acho que não.
Também acho que não.
Não, mas vocês estão achando que o Taubaté vai tirar o São Paulo?
Sim.
Olha aí.
Por
isso
que
aí,
não
tá...
tiraria?
Porque o time de São Paulo é melhor?
Então,
quantos times piores já venceram?
Velho, tem a Cristiane lá. Só isso aí já faz eu achar que eles vão passar.
Mas ela tá jogando?
É, pode ser.
Ela machucou na...
Ah, é verdade, cara. Vocês estão cobertos de razão. Vai dar Taubaté, viu? Acabei de perceber que vai dar Taubaté. Eu tô vendo aqui o estádio. Tem dois estádios em Chapecó. Eu não sabia disso, não.
Ué, tem?
Tem. E tem um estádio menor também lá, sem ser o campo que a Chape joga. Efemérides que eu acabei de notar aqui, que não tinha necessidade nenhuma de eu falar. Muito bem. Terminamos o brasileiro, então, Copa do Brasil. Vamos falar sobre a... definições da Copa do Brasil. Primeiramente, coitado do Roger, viu? Grêmio 1, Bahia 0, em plena Fonte Nova, com direito a recorde de público do Bahia. O Bahia conseguiu o maior público da Fonte Nova depois da reforma, com 46.663 pagantes para ver o time perder para o Grêmio.
Passou o time mais forte, mas o Roger não sabe fazer valer o fator casa. Joga mal em casa.
É, e só eu acertei esse palpite semana retrasada, semana passada.
Você se apega a cada coisa, Rodrigo.
Valorizar o da
tá certo, tá certo. Enquanto isso, tivemos também o confronto que decidiu o adversário do Grêmio no Maracanã. Olha que maravilha.
Lotado.
Exatamente, 70 mil caboclos lá no Maracanã. Meus vizinhos flamenguistas, no intervalo da partida, quando estava 0-0, eles proferiram a seguinte frase: na final só aceito se for o Cruzeiro, porque nós vamos ganhar de 2-0 lá e aqui no Maraca pelo menos de 3-0. Isso porque estão aqui em BH. Só aí você já vê como é que já estava errada a frase. E o Gabigol fez 1-0, o Rony empatou. E nos pênaltis, o que aconteceu?
Diego começou cobrando ridiculamente.
O que tem de novo nisso?
Fábio mandou um abraço pra ele, inclusive.
Exatamente.
Não, velho, cara, cada categoria da qualidade dele resolveu bater no meio do gol daquele jeito.
Não, o pior não é bater no meio do gol, bater de cavadinha, só. Pra você bater de cavadinho um pênalti, você tem que ter muita convicção do que você tá fazendo.
Você tem que esperar o goleiro cair, né?
Você é um maluco igual o Louco Abreu.
O Santos, goleiro do Atlético Paranaense, foi humilde ainda. Se sou eu ali, matava a bola no peito e garria da cara do Diego.
Não, o Felipe fez isso. Você não lembra que o Felipe pegou o pênalti do Elan de cavadinho e ficou fazendo embaixadinho.
Embaixadinho. Opa, vai.
Depois o Vitinho escorregou, perdeu o pênalti também.
O Vitinho, que é o segundo maior jogador mais caro da história do time?
Sim.
Outro pipoqueiro também, decisão some.
Salva alguma coisa nesse time do Flamengo?
O Coelhá salva, tanto que converteu.
É.
Além dele, o... Você vê que praga de Cruzeirense é uma desgraça mesmo, né? Porque as carretas saíram machucadas no meio do jogo e o Everton Ribeiro perdeu o pênalti decisivo. Né?
Aliás, bateu ridiculamente.
Ridiculamente mal batido.
Deu uma rolada no meio do gol que não tinha a menor possibilidade de entrar.
Cara, esse Flamengo, viu? Bom, acho que não vai ter final com o Cruzeiro, né? Fazer o quê?
Porque
Everton Chape. Everton Chapelinha já não é mais aquele.
Agora, o Flamengo vai ter que se virar é pra passar pelo Emelec, senão vai ficar no cheirinho de novo.
E tudo, né?
Ai, ai.
Com o elenco que tem.
No brasileiro está forte isso.
É verdade. E no Beira-Rio teve treta, teve discussão, teve conflito. O Inter venceu por 1-0 e nos pênaltis 5-4, está na semifinal. E esse jogo aí, o que vocês destacam dele?
A questão é que o jogo não era nem para ir para os pênaltis.
Pois é.
O assalto que teve com o VAR.
Se o Palmeiras tivesse passado do pênalti, ia ser a maior injustiça, uma das maiores injustiças da história da Copa do Brasil.
Com o VAR,
Anularam,
eu vou. largou do canteiro.
Absurdo, né? Do gol do Inter lá.
Ah, e aquilo ali.
Não, pode falar.
Aquilo ali ficou com o cara que foi o VAR que não tem bom pra marcar, pelo jeito não ia marcar, não.
Não sei, mas o fato é que não foi falta no lance que alegaram que foi falta, e logo atrás desse lance estava acontecendo um pênalti, que o Gustavo Gomes estava segurando o Rodrigo Moledo. Ou seja, assim, se não fosse gol, ainda podia marcar pênalti pro Inter naquele lance ali. E o juiz anulou o gol ali. Mas a única coisa que não dava pra fazer de jeito nenhum.
Exatamente. Viu que só ele viu.
E nos pênaltis deu Inter. No final das contas deu tudo certo. Inclusive o segundo pênalti que eu vejo o Gustavo Gomes perdendo. Ele perdeu contra o Brasil.
Pois é.
E perdeu agora.
O cara
e ele que não perdia.
Bota o pé atrás.
É, mas ele bate pênalti.
É, mas agora. Ele é batedoço. Antes do Palmeiras ele tava acertando.
Pois é, ué, por isso que eu tô falando que eu fiquei surpreso.
O cara tá me matado.
Moisés é que eles tão meio puto pra ele lá.
Acontece.
É porque ele entrou, não fez nada. E aí, é um pênalti aí.
Mas aqui.
Que é a polêmica do Dudu que não bate pênalti. Apesar que eu acho que ele tá certo.
O lugar dele também, a bateria.
O cara reconhece que não sabe bater pênalti, melhor não bater do que bater igual o Diego.
Exatamente. Agora, por falar, é melhor que não bater, reconhece que não sabe fazer. Cruzeiro e Atlético, Serginho. Vamos falar sobre isso, deu acesso.
Não.
Vamos falar.
Não deu o Atlético, não, coloca a travessa.
Deu, mas não deu, né?
Mas não importa quem ganhar ou perder, vai todo mundo perder.
Exatamente.
Uma ex-presidente brasileira.
Achei legal porque saiu de pé da competição, saiu jogando bem. Fez o que podia fazer. É verdade que se não tivesse a bola na trave e alguns gols meio assim, umas boas oportunidades que desperdiçou, poderia até ter feito um milagre.
É,
apesar de que eu acho que esse milagre desse tanto só se consegue quando você tem um time completinho, todo com qualidade, tipo Liverpool da vida aí.
Tem que entender o seguinte, a cota de milagres acabou em 2014, senhor. Ficou lá, ficou em 2013, 2014, foi os dois pontos fora da curva do Atlético.
É, se bem que nós abusamos um pouquinho, né, dos milagres. Né?
Vocês queimaram esse todo durante dois anos.
Abusou um pouquinho não, abusou pra cacete.
Vocês torraram suas cotas de milagre em dois anos. Vocês acharam a desgraça do Patrick me mete um golaço aos 47 do tempo.
Só pra deixar aquilo, perto, né, velho?
É só pra dizer.
Aqui, só pra constar um negócio, viu? Já é o maior jogador da história do Galo depois de Ronaldinho Gaúcho.
Não.
Patricão.
Demais.
Pô, ele mais nunca. É que nem o 7x1 do Brasil e Alemanha. Nem se ele chutar mais 100 vezes aquela bola aí vai daquele jeito.
Aquilo se só chutar no próximo domingo é fácil.
Aqui só entrou pra cumprir o ritual da continha do ali, porque no primeiro jogo teve um imprevisto do 3x0.
Não, cumpriu só pra manter o que nem eu mandei no blog. Não existe classificação tranquila no Manobol.
Isso é verdade, viu? É a tábua da beirada todo jogo.
Mas pelo lado do Galo serve pra pelo menos poder construir alguma coisa a partir desse. Dessa derrota aí, porque se perdesse com duas sapatadas seria mais um ano destruindo o time.
Rodrigo Santana, assim, eu vejo ele com boa perspectiva, que ele achou boas soluções para esse jogo do Atlético. Ele ter colocado o Jair de primeiro volante e, assim, ele que é segundo mais passado pro meio, deu conta do recado.
É.
Lá deu conta do recado. É, o Otero voltou. Eu falo assim, o Otero vai ser titular desse time do Atlético.
É.
Porque você olha, o Luan ele não consegue mais pôr aquele fogo no jogo que ele consegue pôr antes. Tá ficando velho. O Casares fica de pisca-pisca. Joga bem um jogo, fica 5 sem fazer nada. Tem uns lampejos. O Xará, que vinha ano passado, chegou jogando muito bem, não consegue mais ser a mesma coisa. Não entendo o que aconteceu com o Xará pra ele descer tanto assim.
O Xará tem boas partidas nessa temporada, até muitas.
É, mas assim, ano passado ele
nesses clássicos assim, não fez muita coisa efetivamente, não, mas.
É. Aí o que acontece? O Otero vai ser titular, vai ser no lugar de um desses três. Isso aí é óbvio. Agora, o que eu acho que o pessoal da Itatiaia falou, que eu acho que era verdade, que a única coisa que o Rodrigo Santana fez de errado, que aquele jogo era jogo pro Ricardo Oliveira começar jogando.
O primeiro?
Não, esse é o de ontem.
Ah, o de ontem.
Era jogo do Ricardo começar jogando. Sobre. Ele tá numa má fase, só que o cara tem uma quilometragem absurda. Sobre. É aquele cara que, assim, é, por vezes, por ter experiência, ele pode acertar um posicionamento, um jeito de batida que o Alejandro, que tem boas perspectivas de ser um bom jogador, mas que às vezes, ou por afobamento ou alguma coisa, não conseguia.
E acabou que os dois garotos que entraram na pilha do clássico tinha vários cursos. Viu? Os dois garotos que entraram no jogo, o Alejandro e o. Me chamo pelo lado
David. Do Rio. David e o Alejandro. Isso daí avacalhou. Meio que atrapalhou mais o Atlético.
Isso. Porque a substituição que o Atlético faria pros minutos finais seria colocar o Ricardo Oliveira e o Alejandro na frente.
É. Só que mesmo assim, o Atlético não entendeu uma coisa. Quando o Casares fez aquele primeiro gol, numa jogada mais de longe, você pode olhar, os dois gols do Atlético, de certa forma, foram gols atípicos. E os caras do Atlético não entenderam. Eles ficaram insistindo em bola na área. Dedé rebateu tudo. O time Dedé não rebateu, o Léo rebateu, o Fábio tirou.
Aí,
eles também tinham que ter percebido que isso não tava dando certo.
Também concordo. Ou entrar tocando por baixo ou passar o chute de longe. Porque
com tá o Dedé bom, na você área. Já falar demais desse jogo. Cansei dessa agora. Temos que ressaltar outra coisa. É só jogão que teve ontem. Vocês concordam com isso?
Sim.
É.
Glauber, depois dessa devagação toda sobre o jogo, alguma novidade para você em se tratando de Copa do Brasil?
Ô bicho, não, que tudo indica não, o passando na conta do Chá, novidade teve, né? Ganhar de 3-0 a ida foi, para mim, um trem absurdo, assim, tem muitos anos que eu não vejo Cruzeiro ganhar de 3-0 na Copa do Brasil.
É que a gente sabia que ia vir na volta, igual aquela do Palmeiras. 3-0 no primeiro tempo, você pode saber que vai tomar no segundo. Mas eu queria ressaltar, vou até colocar no Twitter em dedar aqui, tomando como base os times da primeira divisão do brasileiro, que detêm pelo menos um título brasileiro, um título nacional do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só não enfrentou nesses quatro últimos anos de Copa do Brasil, o Fluminense e o Botafogo. Isso ressaltando os times que estão na Série A e tem título brasileiro. Só não pegou o Vasco e o Botafogo. E agora e o Inter, que é o próximo que ele vai enfrentar. Todos os outros o Cruzeiro enfrentou em algum momento.
Cruzeiro de fato na Copa do Brasil. Impressionante como as coisas dão certo pro Cruzeiro. Você tem desde a eliminatória passada contra o Fluminense. Você vai lá no Rio, dá um chute no gol, faz 1-0, toma um gol no último minuto, depois de 17 finalizações do Fluminense.
Repare em 17 de Serinho, 17
de Rancorosa. Depois chega aqui no Mineirão, poderia ter tomado uns 3-0 no primeiro tempo, volta pro segundo, vira o jogo. classifica dos pênaltis depois de começar a perder. Ou seja, os negócios vão dando certo.
Presta atenção, Marcelinho. Desde que o Mano Menezes está no Cruzeiro, porque em 2015 ele não jogou campeonato eliminatório. Desde que o Mano Menezes está no Cruzeiro em 2016, o Cruzeiro só perdeu 3. Não passou em 3 mata-matas. Uhum. Que foi na semi da Copa do Brasil de 2016, na final do Rural de 2017 e nas quartas de final com o Boca na Libertadores ano passado.
Então, o resto tudo é passou. Porque teve a Sul-Americana também.
É, hã? Contra o Nacional.
Ah, é, teve. Foi um 4. Esse aí eu tinha esquecido.
É, mas é mal conta, né? Porque não tava afim do.
É. As exatamente. Outras passou. Mas um aspecto que eu ia destacar é o contraste entre.
Só um momento, você tem um minuto pra destacar isso.
É o contraste entre Brasileirão e Copa do Brasil nos últimos 4 anos. Enquanto o Campeonato Brasileiro tem sido um revezamento de Palmeiras e Corinthians nos últimos 4 anos, na Copa do Brasil, pelo 4º ano seguido, vai ter um time campeão que não é nem do estado do Rio de Janeiro e nem do estado de São Paulo.
Achamos assim, pouco, tinha que ser mais.
É.
Vocês já viram 4 anos. Eu não lembro de ter acontecido 4 Copas do Brasil.
E detalhe, não, nesse meio tempo aí teve 2 semifinais sem time, nem de Rio nem de São Paulo. 2016
exatamente. E esse ano. Enfim. Celinho, já que você não tá mais na Copa do Brasil, Sul-Americana, você tá acompanhando?
Tô, né? Inclusive assinando o negócio, espero que a gente não roda.
Esperando o Putifire.
Só pra te falar, Celinho. O La Equidad avançou, venceu o Royal Paris por 2-1 e espera quem vier de Galo e Botafogo. Você já começou a estudar esse o La Equidad?
Ah, já. Primeiro acaba com o trauma aqui, né? Depois.
Que jogo, La Equidad e Royal Paris. Puta.
Só pra te falar, o La Equidad da Colômbia está nas quartas de final já. O Galo vai tentar chegar lá, é ou não é, Celinho?
É, o Galo vai tentar sair vivo lá do Rio de Janeiro pra depois chegar aí. E não tem que fazer uma tarefa muito, muito herculeia no negócio.
Enquanto isso, o Independiente del Valle também está nas quartas de final, porque ganhou de 2-0 do Caracas e aguarda quem vier de Universidad de Quito e Independiente de Avellaneda. Podemos ter um clássico entre independientes aqui. Independiente de quem passa, teremos o Independiente no final.
Tava faltando o trocadilho do Carilho, tava estranhando que não tinha.
Estamos trabalhando arduamente aqui. E quem não tem trabalho nenhum na Fórmula 1 é o Hamilton, Rodolfo. Ganhou o GPzão da Inglaterra. Conta aí como é que foi.
A corrida você pode dividir em duas. Antes do safety car e depois do safety car. Antes do safety car tava uma disputa até boa. Tava o Bottas estava liderando. Tava uma corrida mais interessante. Aí veio o safety car. A Mercedes chamou o Hamilton e não chamou o Bottas para trocar de pneus, que ele tinha trocado mais cedo. O Bottas estava com um composto mais macio que o Hamilton, que não aguentaria até o final da corrida. Resultado, quando voltou a corrida, o Hamilton ficou na frente, o Bottas teve que colocar o outro pneu e caminhou tranquilamente para a vitória de número 80 na carreira. Incrível! Só faltam 11 vitórias para o Hamilton igualar Schumacher, um número que era classificado como impossível que alguém pudesse alcançar um dia. E um destaque, pra falar.
Francamente, eu acho que impossível não era não, com esse formato que a Fórmula 1 tá hoje. Pelo contrário, tô achando até fácil.
É, assim, é porque a Mercedes vai superar a Ferrari como maior domínio da história da Fórmula 1.
Exato.
Porque a Mercedes vai ganhar esse ano o sexto título de construtores, vai igualar a Ferrari no período 99-2005, só que também vai ter o sexto título do Mundial de Pilotos, que deve ficar com o Hamilton mesmo. Agora, o único destaque que teve na corrida depois do safety car foi aquela rateada que Bastionzinho deu lá. A vida de Tionzinho não tá fácil de jeito nenhum, gente.
Tá descendo a ladeira mesmo, não tenho gostado.
Tionzinho aqui, pra quem não sabe, é o Sebastian Vettel. Gente, eu não entendi o que que o Vettel arrumou naquela... negócio ali, se ele errou o ponto da freada, sei lá o que, ele encheu a traseira do Verstappen. Sorte que o Verstappen não teve avaria no carro, conseguiu ainda voltar e acabar, acho que em sexto, se eu não tô enganado. O Vettel, além de ter quebrado o bico, tomou 10 segundos de punição, acabou lá na rabeira do grid. Pelo menos teve a humildade de, no final da corrida, chegar lá no Verstappen e pedir desculpa pela rateada que deu.
Que já é uma evolução muito grande, visto que ele era em outras épocas.
Ô bicho, se continuar nesse batido que lá vai, o Verstappen vai acabar a temporada com o terceiro lugar. Só a Red Bull não vai ser a segunda força, porque o Gasly não colabora. Ele só terminou à frente do Verstappen nessa corrida por causa desse acidente. E o Leclerc, se continuar assim, vai terminar o campeonato em sua primeira temporada na Ferrari à frente do Vettel.
Se continuar do jeito, lá vai. Eu não duvidaria, viu?
Não tá muito difícil acontecer, não.
Ficando ali na Inglaterra, vamos agora para a Copa do Mundo de Cricket.
Ô, Bruno.
Oi.
Fala, fechar sobre esportes automobilísticos.
Seja breve, que eu estou cronometrando o nosso tempo.
Rigor! Tivemos a decisão da temporada de Fórmula E.
É?
É. Tivemos o último E-Prix da temporada, que chama as corridas da categoria de Nova York. E o ex-piloto da Fórmula 1, Jean-Éric Vergne, é o primeiro piloto a ser bicampeão da categoria. Ele terminou a corrida em nono lugar, e como seus demais adversários, que eram o Sebastian Buemi e o Lucas de Grassi, outros dois ex-Fórmula 1, não conseguiram resultados melhores, o Vergne, como nono lugar, foi suficiente para ele ser bicampeão e, além de ter 2x de maneira consecutiva, ele ganhou também a temporada 17-18. A corrida foi vencida pelo Robin Fringe, com o Alexander Sims e o Buemi completando o pódio. Parabéns ao Vergne, que se não deu certo na Fórmula 1, pelo menos se achou na Fórmula E.
Tava no lugar errado. Agora sim, voltamos para a Inglaterra. Aliás, não saímos da Inglaterra, porque teve vários títulos teve os títulos de Wimbledon, mas eu vou focar primeiro num título inédito. A Copa do Mundo de Cricket finalmente foi conquistada pela seleção da Inglaterra. O nível de fracasso dela é equivalente nos três esportes nacionais, no cricket, no futebol e no rugby. Porque os três ela tem um título e os três ela precisou de prorrogação para ganhar. E em dois precisou do juiz. Então tem tapete. Pelo menos o cricket não roubou da Nova Zelândia na final. A Inglaterra, na prorrogação, venceu os neozelandeses e a vitória foi com 241 corridas, 100 em 50 overs, e depois 15 corridas no super over, que a gente chama de prorrogação em outros esportes. O título inédito dos britânicos foi extremamente comemorado, porque a final foi no Lord's Cricket Ground, casa do cricket inglês. Aliás, cricket, se grau, se lembrar bem, foi o primeiro esporte esquisito que tratamos aqui. Sim.
Falando da
agora
Índia,
ele evoluiu.
Pois é.
Exatamente. A Índia que caiu na semifinal dessa competição. Só para constar, os campeões do cricket até hoje, a Austrália detém 5 títulos, é a maior campeã da Copa do Mundo de cricket. A Índia e as Índias Ocidentais têm 2 títulos cada um. E Paquistão e Sri Lanka tinham 1. Agora a Inglaterra também tem 1 título. Sendo
eles, foram,
que já...
eles foram campeões como Inglaterra ou como Grã-Bretanha?
Como Inglaterra. Eles disputam apenas como Inglaterra, até porque Escócia, Irlanda, Gales também têm suas equipes separadas. Mais alguma pergunta sobre cricket, Rodolfo?
Não.
Só para constar, o MVP do torneio foi Kane Williamson, da Nova Zelândia. E o MVP da final foi Ben Stokes, da Inglaterra. Muito bem. Torneio de tênis de Wimbledon. Tivemos a rodada final. Tivemos os campeões de Wimbledon sendo definidos. Na chave de duplas mistas, o título ficou com Ivan Dodig e Latisha Shen, o croata e a taiwanesa, venceram Roland Garros e agora venceram também Wimbledon. Na final, 2-0 com 6-2 e 6-3, sob Helena Ostapenko, da Letônia, e Robert Lidstedt, da Suécia. O título das duplas femininas ficou com Bárbara Strikova, da República Tcheca, e, na verdade, agora só Tchequia, e Hsieh Suei, de Taiwan. Elas venceram por um 6-2 e um 6-4, Gabriela Dabrowski, do Canadá, e Xu Yifan, da China. Nas duplas masculinas, título colombiano, Juan Sebastián Cabal e Robert Farah venceram por parciais de 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 e 6-3, Nicolas Mahou e Edouard Roger Vazelin, da França. Você vê que teve tie-break nos 4 primeiros sets de partida. O jogo foi para lá de sinistro. No torneio de tênis, no torneio feminino, a chave de simples, Simona Halep venceu por 2-0, parciais de 6-2, duplo 6-2, venceu a Serena Williams na final e impediu que a americana se tornasse a mulher com o maior número de títulos de simples na história dos grandes lances. Na verdade, eu agora fico em dúvida se é o de simples ou se é geral. Ela ia se igualar, é o geral, não é?
É.
Porque ela ia se igualar àquela atleta da Austrália, que é a maior detentora de títulos. As duas estão à frente de Roger Federer, que é seguido por Nadal e seguido por Djokovic. E Djokovic venceu. O Roger Federer impediu que o Federer aumentasse o número de títulos dele. Derrotou o suíço numa final épica com 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 e 13-12 no tie-break, salvando um punhado de match points. E a gente estava até conversando isso outro dia, que quando aposentarem Federer e Nadal, fatalmente Djokovic vai bater os recordes dos dois, porque está ali colado.
Mas será que ele vai ter tanta longevidade igual... em alto nível, igual os dois, igual o Nadal e o Federer?
Pois é, o Nadal é 4 anos mais novo que o Federer, já tá morrendo aí.
Pois é.
Tem esse detalhe também. Muito bem, terminamos aqui o giro de Wimbledon. Agora nós vamos, deixa eu consultar a pauta aqui, porque, olha, Mundial de Esportes Aquáticos está acontecendo na cidade coreana de Gwangju, na Coreia do Sul, o Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 da FINA.
2019, né?
2019, o que, que eu falei?
Um ano terminar com nota.
Muito bem, teve título mundial para o Brasil. A nadadora Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro na prova de 5 quilômetros da maratona aquática. Vocês já viram o tanto que é difícil esse negócio?
Ô bicho, eu não consigo nem me imaginar fazendo um negócio desse. Só de imaginar eu já começo a ter um infarto aqui.
Ela conquistou o título da prova, a medalha de ouro nos 5 quilômetros e terminou em quinto na prova de 10 quilômetros. Ou seja, ela nadou 15 quilômetros, cara.
Eu acho isso curto.
Não, e elas terminam a prova muito de boa, velho. Eu não entendo isso. Mas, enfim. O quadro de medalhas até agora, depois nós vamos botar um apanhado lá no blog com todos os campeões, que eu acho importante, vai estar no tweetão nosso lá. Mas, no atual momento, a China lidera o quadro de medalhas com 10 medalhas. Deixa eu checar aqui. É isso mesmo. A China tem 10 medalhas de ouro, seguida por Rússia, Alemanha e Ucrânia. O Brasil tem uma medalha de ouro apenas da Ana Marcela, assim como a Hungria. Curiosamente, os Estados Unidos não ganhou nenhuma medalha de ouro ainda. Quando começar a ganhar, na hora que chegar as provas de natação, vocês vão ver. O outro fato curioso que aconteceu no Mundial do título da Ana Marcela foi a goleada da Hungria por 64-0 sobre a Coreia do Sul, a maior goleada da história dos mundiais de polo aquático, independente de qual época você estiver pensando.
Ô bicho, mas assim, quantos tempos e qual é o e quanto de tempo tem cada tempo no polo?
4 tempos de 8 minutos.
E o cronômetro para toda vez que...
Sim.
Ah, é por isso que elas conseguiram fazer essa quantidade de gols.
Elas fizeram, Rodolfo, já fizeram essa conta pra gente. Elas marcaram um gol a cada 30 segundos.
Tá doido.
Pois é, e a Hungria...
Era sair, roubava a bola, gol.
O time da... A Coreia tem o direito de mandar uma equipe de polo aquático pra disputa, porque ela é dona da casa. Mesmo sem ela ter tradução nenhuma. Então eles fizeram um combinado lá de atletas, a maioria delas, a mais experiente, tem 23 anos. Então, assim,
na verdade, eles pegaram a meia dúzia de pessoas que estavam à toa lá e montaram um time.
Tipo isso. Tem lá que atletas que nem são, nem do polo são nadadoras foram colocadas lá.
Tem gente lá que nem nadar sabe.
Aí já tá pelando.
O nome disso é improviso, senhores, acontece. Mas depois a gente vai passar um apanhado mais detalhado assim dos medalhistas, que até agora tivemos medalhas além da maratona aquática, nos saltos ornamentais, inclusive a China ganhou a maioria das medalhas dela aqui, no nado artístico, que inclusive teve um fato histórico que aconteceu. O nado artístico, para quem não sabe, é o nado sincronizado. O brasileiro, que agora fugiu o nome dele, é o primeiro homem a disputar um mundial de nado sincronizado pelo Brasil, e eles terminaram em sétimo. Ele e a dupla dele, que eu esqueci o nome, vou procurar aqui, mas eu achei impressionante a participação deles. Não encontrei aqui, mas depois eu vou colocar a citação, que... Foi muito bacana a participação brasileira nesse esporte. E por falar em esporte, esporte esquisito.
Aqui, ó, Brunão.
Diga.
Só lembrando aqui que eu descuido meu, esqueci semana passada, que sem ser esse de final de semana, no anterior, no UFC,
sim,
a Amanda Nunes, com muito atraso, não deixa mais. Ela venceu a Holly Holm, defendeu um dos cinturões que ela tem, que é do peso galo, e ela tá numa fase assim absurda, a Amanda Nunes. Porque ela era a Holm era a única ex-campeã dos pesos galo e pena que a Amanda não tinha vencido ainda. Com um chute incrível no rosto da Holm no primeiro round, ela venceu por nocaute e limpou a categoria dos galos, já a categoria Galos, que ela já tinha vencido também a Miesha Tate e a famosa por muitos anos, Ronda Rousey. Na divisão de cima, que é a do peso pena, ela venceu a Chris Cyborg e a Germaine de Handaime, que vai ser a próxima adversária dela. Enfim, nas divisões que ela é campeã, ela zerou as atuais campeãs. E com mais um detalhe, a Amanda também já venceu a atual campeã dos moços, Valentina Shevchenko, que apesar do sobrenome, ela é do Kirguistão. Não era
assim. Mas Shevchenko é um ótimo nome, viu? O nome totalmente do Kirguistão.
Que ela, a Amanda Nunes, e aliás, foi a única dessas vitórias contra campeãs, e esses campeãs que ela não venceu por nocaute, que foi no tempo. Mas ela venceu também a atual campeã do Moço, Valentina Shevchenko, quando ela estava no peso galo. Enfim, a Amanda tá sobrando, hoje ela realmente é a melhor lutadora do MMA feminino. E vamos ver, você comentou que parece que ela tá cogitando aposentar, assim, não sei, acho muito cedo que ela ainda é muito nova. Talvez querendo aposentar por cima, pra não ser surpreendida por uma outra Amanda que pode brotar.
Então ela simplesmente cansa dessa vida, né? Tem esse detalhe também.
É, já que não tem ninguém pra ganhar dela, assim, vou sair desse
treino. A verdade é que ela tá com muito dinheiro, ela vai gastar um bocado, ela vai acabar a volta pra mais umas do Serasa aí, então.
É. Esporte esquisito agora.
Vamos lá. Esporte esquisito essa semana é deveras esquisito, porque trata-se de uma corrida de atletismo que é disputado num hipódromo. Mas
peraí, já tá errado, viu?
Não, nem tanto errado, porque é uma corrida de Tiranossauros Rex.
Eu vi isso, gente. Eu ia falar pra você, mas acabei esquecendo. Eu tinha visto essa coisa no Twitter.
É isso mesmo que você tá pensando. Junto a galera, todo mundo fantasiado de Tiranossauro Rex no hipódromo e sai correndo desembestados. Quem passar a primeira linha de chegada ganhou.
Ô, Glauber, eu vi esse treco, você também deve ter visto, com a seguinte legenda. É, no início do século XX, em 2019, teremos carros voadores. 2019, corridas de T-Rex.
Não foi exatamente isso que eu vi, não, mas o slogan é muito bom. É, eu vi na ESPN, pra você ter ideia da repercussão que o negócio tomou. Aí eu pesquisei um pouquinho pra trazer, inclusive, garimpei coisas muito legais a respeito do hipódromo onde é disputado. É um hipódromo lá em Alberta, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E esse hipódromo lá tem não só essa doideira da corrida de T-Rex, tem outros eventos esquisitos também que nós vamos passar por eles nas próximas semanas. Eu falei Alberta, mas não é Alberta, não, é Alberta.
Ah, tá.
Confundi.
Alberta é um estado do Canadá.
Exato,
é. É uma unidade federativa, não sabe se eles usam esse termo lá.
Tá certo que é Washington, quase no Canadá, mas enfim. Então, a corrida é isso. Não tem muito. Muita injeção de saco, não. É a coisa mais simples que tem. É uma corrida normal, igual essas do Usain Bolt que a gente está acostumado a ver aí. Só que a galera está fantasiada de Tiranossauro Rex. Todo mundo com a mesma fantasia, para ninguém ganhar.
Na aerodinâmica,
né? Vantagem aerodinâmica, né? Então, assim, o negócio é justo, né? Parte todo mundo do mesmo pressuposto. Nesse ano tiveram 20 competidores. E quem ganhou foi o regular, o líder. Sei lá, por cargas d'água, o cara resolveu escolher esse nome pro dinossauro dele. Quem ficou em segundo lugar foi...
Porque ele era um atleta bem regular, provavelmente.
Apesar de que ele não é a prova de regularidade, porque são 100 metros rasos, né? Não é um fundista, né? Mas quem sabe, a gente pode analisar aqui uma maratona de Tiranossauro Rex, hein?
Essa corrida nós podemos participar dela. Grande nome.
Essa aí tem a nossa cara, inclusive.
Inclusive, vamos trabalhar nisso aí que eu gostei, viu?
Decide dinossauro.
Nossa!
A gente vai postar aqui o vídeo da ESPN com as imagens da corrida. É esquisitíssimo ver um bonde de tiranossauro nesse correndo. E vamos postar também um breve histórico aqui da competição aqui, com algumas imagens, alguns relatos a respeito e tal. E nas próximas semanas a gente vai ver mais um esporte diferentão que é disputado nesse mesmo hipódromo lá na cidade de Auburn, no estádio Washington.
Que é isso, hein?
Será que os caras da ESPN americana foram mais precisos nas apostas lá que os caras da ESPN do Brasil, Copa do Brasil?
Se eles tiverem acertado uma, eles já estão melhor que os daqui, viu?
Eles erraram tudo,
zero. E hoje eles já apostaram no Grenal na final também.
Estamos na final.
Se eu fosse falando... Mano Menezes, eu já ia treinar num campo sintético aí, já de antemão, já pra garantir.
Só pra constar, vocês ficam falando que eu que zico os outros, né? Pois é. Chegamos ao fim de mais um StartCast. Essa semana foi cheia de coisas, não foi? Pois é. Semana que vem vai ter mais, que tá pra começar o Pan-Americano. Você tá achando?
Pan-Americano, Libertadores.
Vamos fazer um especial de Pan-Americano, que nem nós fizemos especial da Fórmula 1 naquela vez?
Que nem o do especial também da Olimpíada de Inverno. Acho válido. Cara, mas quando acabar ou quando começar? Qual que é a ideia?
Pode ser quando começar, né?
Podemos, então, para contar a história do movimento, né? Exato. Gosto disso.
Vamos amadurecer essa ideia aí na próxima reunião.
Gostei. Eu tenho para através de pesquisa que inclui Rodolfo e Celinho, pode começar a trabalhar já. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Siga a gente, @grauberfm, @brunocssantos, @wikr32 e @omarcelomar. Estamos também em blogstartsport.com.br, @blogstartsport no Twitter e no Instagram e o facebook.com/startsports. Até semana que vem, Rodolfo.
Valeu, galera. Até a próxima.
Eu imaginei Rodolfo agora com vestido de dinossauro, assim, ó. Eu imaginei o Dino da família Silva Salva, inclusive.
Você ia ser o Bob, então.
Eu gostava muito do Roy, inclusive. Celinho, até semana que vem.
Até, valeu.
Celinho vai ser o Baby.
Não, e o seu Dalber Maia também conosco.
Senhores, um prazer, né, narrado. O playlist dessa semana é do senhor Felipe Dessen.
Mas ela já chegou? O importante é isso.
Não, teoricamente
não,
é, né?
Não, mas... corta aí.
Vai chegar.
Se você ouvir umas músicas muito diferentes do rockão clássico, você pode saber que não foi ele que mandou. Pessoal, um grande abraço e até semana que vem. Valeu.
Valeu.